básica em troca de votos para os requeridos, exatamente como relatou Maria Madalena em seu depoimento em juízo. O incontroverso recebimento das cestas básicas pelas eleitoras, pouco tempo depois de os requeridos prometerem o benefício em troca do voto, sem que tivessem passado pela necessária triagem prévia, leva à conclusão de que houve a captação ilícita de sufrágio por meio de entrega de dinheiro e cestas básicas. A todas essas provas, somam-se as relações de ordem de pagamento de folha 121/135 dos autos, as quais revelam que, em 2014, a Prefeitura gastou R$ 13.591,50 com a aquisição de cestas básicas. Em 2015, R$ 29.600. Em 2016, um total de R$ 49.999,97. O expressivo aumento dos gastos do município com cestas básicas no ano de 2016, em comparação dos exercícios anteriores, corrobora a conclusão de que os requeridos utilizaram-se da máquina pública para distribuir tais benesses e, com isso, captar votos. Caracterizou-se, portanto, a meu ver, a conduta prevista no artigo 41-A da Lei das Eleições, consistente em prometer ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal, de maneira de qualquer natureza, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. O 4. Abuso do poder econômico. Como se vê, as condutas praticadas demonstram a ocorrência de captação ilícita de sufrágio. No entanto, tenho que não se encontram presentes elementos quanto à infringência ao disposto no artigo 22 da Lei 64/90, Lei Complementar. Isso porque a entrega ou oferta de bens em troca de voto e o apoio para caracterizar o abuso de poder econômico precisa ser capaz de afetar a lisura e a legitimidade do pleito diante da possibilidade de influenciar uma parcela do eleitorado por meio de recursos patrimoniais, públicos ou privados, capaz de comprometer a igualdade da disputa eleitoral, conforme decidiu colendo o TSE no RO número 1764-730 da lavra do ministro João Otávio Noronha. Todavia, as benesses cuja entrega foi comprovada e que são objeto da representação não possuem tal amplitude de alcance. Ademais, ainda que o reconhecimento da gravidade das circunstâncias para influir no resultado do pleito dispense qualquer cálculo matemático ou demonstração inequívoca de que o candidato foi eleito apenas em razão do abuso praticado, conforme precedentes do colégio TSE, como já dito, tenho que o esquema demonstrado não foi capaz de exercer influência sobre parcela significativa de eleitores, estando ausente a gravidade das circunstâncias necessária ao reconhecimento do abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, como exige o inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Então, diante do exposto, com o parecer, dou parcial provimento ao recurso para 1. Reformar parcialmente a sentença de folhas 373/387 com o fim de condenar Mário Alberto Krieger e Dinalva Gomes Viana por infração ao artigo 41-A da Lei das Eleições, a cassação de seus diplomas de prefeito e vice do município de Rio Verde, além de condená-los à multa de 10 mil FIR cada, também por infração ao artigo 41-A, considerando que as condutas praticadas exigem fixação mais drástica, mas não tão acima do mínimo, em razão do princípio da proporcionalidade sendo suficiente, considerando também as demais reprimendas aplicadas. 2. Manter a sentença quanto à improcedência do pedido de declaração de ineligibilidade por desvio de poder e abuso de poder econômico, e com base no artigo 145, parágrafo 3º da resolução TSE 23456, no artigo 222 do Código Eleitoral, declaro nulos os votos obtidos pelos recorridos, Mário Alberto e Dinalva, e considerando que o TSE, nos embargos de declaração em recurso especial eleitoral 13.925, de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, estabeleceu que a expressão, entre aspas, após o trânsito julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015 é inconstitucional a necessidade de realização de novas eleições municipais. Fica assentado que Mário Alberto e Edinalva Gomes não poderão participar eventualmente dessa nova eleição nos exatos termos da jurisprudência firmada pelo Colegiado Superior Tribunal Eleitoral e artigo 219, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Também com a publicação do acordo, deve o TRE expedir a resolução fixando a data para a realização da nova eleição, com a aprovação das pertinentes instruções e do respectivo calendário eleitoral, observando-se o que preceitua o artigo 167, parágrafo 4º da resolução 23.453. Conforme disposto pela resolução 23.456, artigo 171, inciso 1, caberá ao presidente do Poder Legislativo Municipal assumir e exercer o cargo de prefeito de Rio Verde, Mato Grosso, até a posse dos eleitos. É como voto, senhora presidente.
O desembargador João Maria vai pedir vista. Os demais aguardam.
Gostaria só de ter um esclarecimento, que esse esclarecimento vai ser importante para o meu voto, para eu amadurecer aqui meu pensamento. Essa investigação não começou com esse vídeo. O vídeo foi posterior para corroborar. Já existiam os depoimentos das testemunhas, independentemente do vídeo.
O vídeo foi juntado nos autos da investigação que o Ministério Público Eleitoral instaurou. Dos recorrentes foi com outro, base em outro. Tanto é que a senhora Maria Madalena nem foi arrolada como testemunha. Veio depois para os autos.
Para os autos já da AGE. Tá, e já tinha sido colhido o depoimento das testemunhas a essa altura.
Não, antes.
O que motivou o juiz determinar a oitiva das testemunhas foi o vídeo? Ou a oitiva dessas testemunhas foi feita separadamente do vídeo? O vídeo teve alguma ligação com a decisão do juiz?
Doutora Raquel, eu vou fazer uma sugestão aqui, que a senhora pedir vista conjunta também, então. Porque
não, só
pode
saber
ter maior acesso.
Não, eu gostaria que, então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que vai pedir vice, que destacasse esse. Por que isso é importante? Porque eu considerei a prova ilícita. Se o vídeo é totalmente independente da prova testemunhal, eu acho que a prova testemunhal é robusta e posso, inclusive, acompanhar o voto com base só na prova testemunhal. Se o vídeo está na linha lógica da prova, aí a teoria dos frutos da árvore me impede. Então, esse ponto, para mim, é fundamental importância.
Mas, só para encerrar, presidente. Esse vídeo então, foi nos autos, tem razão do vídeo estar nos autos.
Tá, vamos encerrar, então, porque pode depois pedir vista conjunta ou vista subsequente, né? Porque aí fica mais esclarecido do que questionamentos aqui nessa oportunidade. Para que dia, desembargador? Dia 21, 26 ou 27? Próxima segunda, 26. Tá. Decisão. Por maioria, a corte rejeitou a preliminar de licitude da gravação e, no mérito, o julgamento foi adiado para o dia 26 do corrente mês, em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, após o relator dar parcial provimento ao recurso em parte comparecer. Os demais aguardam. O número 7 da pauta é pedido de antecipação, embargos de declaração no recurso eleitoral 220/22/2016, origem 28ª Zona Eleitoral, Carapó, embargante André Luiz Nese de Carvalho, embargado Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. André Luiz opõe embargos de declaração em face do acórgão prolatado sob minha relatoria, que à unanimidade manteve a desaprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016. Tenho que o pedido não merece provimento. o embargante sustenta a sua irresignação em suposta omissão, vez que o acordo embargado não teria explicitado que a desaprovação das contas não caracterizou o abuso de poder econômico, a atrair a incidência do artigo 22, parágrafo 3º, da Lei 9.504, de 97. Sem razão, porém, o embargante. O julgado não apresenta o vício alegado, como se colhe da parte dispositiva do acordo embargado, entre aspas, ante o exposto, em parte com o parecer e com fundamentos apenas no artigo 68, inciso 3º da Resolução 23.463, nega o provimento ao recurso. Como se vê, não há omissão a ser sanada. O acordo embargado manteve a desaprovação das contas somente com fundamento no artigo 68, inciso 3º da Resolução 23.463 de 2015. Até mesmo porque eventual análise quanto à ocorrência ou não de abuso de poder econômico é matéria a ser discutida no âmbito da representação eleitoral, própria regulada pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Então, excelência, por todo exposto, verificado que inexiste omissão ou contradição no acordo ou aracombativo que justifique sua procedência, de acordo com o parecer ministerial, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto.
Doutora Abrão Razuc.
De acordo com o relator.
Doutora Raquel.
Com a relatora.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
Também sou de acordo.
Desembargador João Maria. Decisão por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto da relatora com o parecer. Terceiro da pauta, recurso eleitoral número 390-85-2016, origem 27ª Zona Eleitoral e Vinhema, recorrente Neide Aparecida Mendes Paionchelli, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon, consulta ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Neide Aparecida busca aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, que foram julgadas desaprovadas devido à omissão de despesa com combustível. Verifica-se que a recorrente, embora tenha declarado em suas contas o recebimento de cessão de uso de um veículo, não declarou a realização de gastos com combustível, limitando-se a alegar que o veículo teria sido abastecido pelo cedente do bem. Ocorre que a declaração de uso de veículo implica invariavelmente em gastos com combustível e vice-versa, que obrigatoriamente devem constar como receitas ou despesa nas contas, bem como apresentados os correspondentes recibos eleitorais ou documentos fiscais de despesa. A omissão de dispêndio com combustível viola o artigo 48, inciso 1, alíneas B, D e G da Resolução 23.463 e conduz a desaprovação das contas, como já decidido em recente julgado por este tribunal. Trata-se de irregularidade grave que impede a efetiva fiscalização das contas e compromete a sua regularidade. No caso, a cessão de bem estimável em dinheiro, recebida no valor de R$ 600, além de representar aproximadamente 20% dos recursos arrecadados, percentual expressivo supera o critério objetivo de valor irrisório fixado por este tribunal. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso, mantendo a decisão que desaprovou as contas de campanha. É como voto, senhora presidente.
Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel.
De acordo.
Doutora Elizabeth.
Relatora.
Doutor César.
Eu sou de acordo.
Desembargador João Maria. Decisão por unanimidade, a corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. O quarto, recurso eleitoral número 225-59-2016, origem 20ª Zona Eleitoral, Porto Murtinho, recorrente Sidney Marques Pereira, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Marcon, consulta-lhe os procuradores sobre parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Sidney Marques Pereira busca a aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, que foram julgadas desaprovadas devido à omissão de despesa no valor de R$ 157,63. O recorrente alegou que desconhece a emissão da nota fiscal e que não adquiriu o produto nela descrito, tratando-se de inconsistência no sistema da empresa que teria gerado aleatoriamente notas fiscais em nome de clientes. Como se vê, o recorrente nega ter realizado a despesa e como já decidido por este tribunal. Demais disso, há que se ponderar que o valor absoluto da irregularidade relativa à omissão de despesa se mostra diminuto, considerando uma campanha modesta para vereador como na espécie, justificando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas. Quanto à irregularidade apontada pela Procuradoria, identificada com a apresentação do comprovante de depósito de folhas 98, relativa à omissão de doação financeira no valor de R$ 2.200, recebida em desacordo com a legislação de vigência, sem a emissão do respectivo recibo eleitoral, nota-se que os recursos tiveram sua origem identificada e transitaram regularmente pela conta de campanha. Ademais, as irregularidades apontadas não foram tratadas na sentença recorrida, tampouco foram objeto de recurso pelo Ministério Público Eleitoral em primeira instância, o que impossibilita o conhecimento dessa matéria no presente julgamento. De efeito, o que se tem nos autos é que a desaprovação das contas em primeira instância se deu exclusivamente devido à omissão da despesa identificada pelo confronto de notas de gastos eleitorais, que, como dito anteriormente, não gera presunção de existência de arrecadação e gastos não declarados na prestação de contas. Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar e julgar as contas aprovadas com ressalvas. É como voto, senhora presidente.
Doutora Abrão Razuki. Doutora Raquel. Doutora Elizabeth.
De acordo.
Doutor César.
Também estou de acordo.
Desembargador João Maria. Decisão. Por unanimidade, a Corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Quinto, recurso eleitoral número 224-50-2016, 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Carlos Arce, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Marcon, consulta o procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Carlos Arce busca a aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, julgada desaprovadas devido à não comprovação de propriedade do veículo cedido à sua campanha. O recorrente alegou que não foi possível apresentar o documento do veículo em nome do doador, pois o veículo foi vendido, não integrando mais o patrimônio do doador. Alegou ainda que agiu de boa-fé, informando ao juízo o uso do veículo, como demonstrado pela emissão do respectivo eleitoral. Recibo eleitoral, não cometendo nenhum ato grave que pudesse ensejar a desaprovação das suas contas de campanha. Consoante o artigo 19 da Resolução 23.463, os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades e, no caso dos bens, devem integrar o seu patrimônio. A alteração jurisprudencial promovida pelo julgamento 614-48, de 27/11/2017, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, modificou os parâmetros para que o vício em termos absolutos seja considerado expressivo no julgamento das contas, diferente do que decidido em caso semelhante por este tribunal. No caso, a doação estimada no valor de R$ 500 representa aproximadamente 22% dos recursos arrecadados, superando o critério objetivo de valor irrisório. A falta de comprovação documental da propriedade do veículo cedido à campanha, conforme exigido pela lei, embora tenha sido emitido o respectivo recibo eleitoral, conduz à desaprovação das contas. Demais disso, verifica-se que, embora o recorrente tenha alegado que apresentou o termo de cessão do veículo, não consta nos autos o referido termo. Assim, além da irregularidade de corresponder a aproximadamente 22% dos recursos arrecadados, em valor absoluto superou o critério objetivo fixado por este tribunal. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso, mantendo a decisão que desaprovou as contas de campanha do recorrente. É como voto, senhora presidente.
Doutora Abrão Razuki.
De acordo.
Doutora Raquel.
De acordo.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
De acordo.
Desembargador João Maria.
De acordo.
Decisão. Por unanimidade, a Corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Número 6 da pauta, recurso eleitoral número 550-38-2016, 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Natália de Souza Freitas, recorrida à Justiça Eleitoral, relatoria da juíza Elizabeth Anache, a aparecer, consulta e luz procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhores membros, senhor procurador regional, a questão aqui já foi decidida em outras ocasiões por este regional e diz respeito a contas que foram julgadas não prestadas por ausência de abertura de conta bancária específica E, no caso aqui em comento, eu estou dando provimento parcial apenas para julgar as contas como desaprovadas. A única questão um pouco diferente aqui é o argumento que foi levantado pela recorrente, no sentido de que, por ela ter tido o seu registro de candidatura negado, essa circunstância teria dificultado a abertura de conta bancária. No entanto, foi feita uma pesquisa aqui pela assessoria e a recorrente, logo ao apresentar o pedido de registro de candidatura, ela já recebeu o número de CNPJ de campanha, ou seja, ela já poderia ter efetuado com esse CNPJ a abertura de sua conta bancária. Inclusive, o prazo seria de 10 dias e o indeferimento foi posterior. Portanto, não houve nenhum empecilho a essa providência que não foi adotada e realmente constitui falha grave que gera a desaprovação das contas. É como voto, senhora presidente.
Doutor César.
Com a relatora.
Desembargador João Maria.
Concordo.
Doutora Thelma.
Concordo.
Doutora Abrão Razuc.
Com a relatora.
E doutora Raquel. Decisão, a corte por unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, em parte com o parecer. Nós temos aqui alguns processos administrativos, três processos de renovação de requisição, pedido de Sonora, 26ª Zona Eleitoral, de Água Clara, 23ª Zona Eleitoral, de São Gabriel do Oeste, a 40ª Zona Eleitoral. Os pareceres são pelo deferimento e eu estou, desta forma, votando. Estão todos de acordo? E temos também o quarto da pauta, é o C00327-32 de 2018. O interessado é Rivaldo Pereira Borges, pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Eu estou diante do preenchimento de todos os requisitos legais e fundamentado no artigo 3º da emenda constitucional número 47 e 7º da emenda constitucional 41, assegurando-lhe ainda a inclusão em seus proventos da vantagem VPNI decorrente de quintos incorporados, bem como da parcela opção prevista no parágrafo 2º do artigo 18 da lei número 11.416. E desta forma também, computando em dobro 3 meses de licença-prêmio não usufruídos e submetendo, portanto, ao plenário. Alguma divergência?
Servidor Rivaldo, que nos acompanha há décadas, né, e por relevantes serviços prestados.
Até pela façanha de conseguir se aposentar, né?
E a outra é o processo número 1473-11-2018. O interessado é José Cândido de Souza Marques, que também requereu aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Eu estou votando pela concessão da aposentadoria nessa modalidade, também lhe assegurando a inclusão em seus proventos da vantagem VPNI decorrente de quintos incorporados, todavia sem o cômputo em dobro de 3 meses de licença, prêmio não usufruídos. Estão todos de acordo? E desse modo, eu quero parabenizar esses servidores prestar nossas homenagens pelo tempo em que serviram este Tribunal Regional Eleitoral com dedicação, com afinco, e desejar que na nova jornada que terão pela frente, que sejam tão bem sucedidos como aqui o foram. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.